Boa noite, boa tarde, né? O sol está entrando aqui dentro, a gente falar boa noite é até estranho. Quero convidá-lo, meu irmão, à leitura da palavra de Deus em 2 carta aos Coríntios, 2 aos Coríntios, no capítulo 1. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Irmãos, nós estamos hoje no último domingo do ano. Graças a Deus, estamos tendo a oportunidade. Você já parou para pensar quantas pessoas da sua idade morreram esse ano? Quantas pessoas da sua idade morreram este ano? E quantas pessoas da sua idade morreram hoje? Vamos agradecer a Deus porque nós estamos aqui chegando nesse finalzinho de ano, não é? Se Deus permitir, vivemos um ano abençoado a partir dessa semana agora, dia 31, terça-feira, dia 1, quarta-feira, já começa um novo ano. Quarta-feira vai ter culto aqui na igreja, irmãos? Então, vai ou não vai? É, quarta-feira não, porque no dia 1 nós já vamos ter culto. Porque do dia 31 para o primeiro, nós vamos passar aqui, não é? Então nós vamos pegar um pedacinho assim, pedacinho pequenininho, mas já vamos entrar no dia 1. Então na quarta-feira não tem, porque na terça tem, é o culto de virada de ano. E se você puder vir estar com sua família, fará muito bem em assim fazer. Também, meus irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que estejam lembrando, né? Que se lembre, nós temos o costume nessa noite do dia 31, darmos uma oferta de gratidão ao nosso Deus, de uma maneira especial assim, pelas coisas que ocorreram durante o ano, as bênçãos recebidas. Então nesse ano, no dia 31, teremos também esta oportunidade. Segundo aos Coríntios capítulo 1, nós leremos do verso 3 ao verso 5. 1 aos Coríntios 1, 2 aos Coríntios 1, 1, de 3 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua santa, bendita palavra. Senhor, que o restante deste culto continue a ser uma maravilha do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus age nas tribulações. Vamos repetir isso? Deus age nas tribulações. Só os homens, vamos falar. Deus age nas tribulações. As irmãs.
Deus age nas tribulações.
Irmãos, no meio de uma tribulação, nós muitas vezes experimentamos um sentimento de solidão, mesmo estando com pessoas ao nosso lado. Às vezes a palavra certa não seja nem solidão, mas isolamento. Porque você sabe que dentro de cada um de nós, às vezes, existe um coração atribulado. E aquela tribulação que está no coração, muitas vezes não é nem percebida ou vista pelas pessoas que estão ao redor. Então você vive um sofrimento quieto, isolado, calado. Há pessoas que, se estão passando por alguma contrariedade, logo expressam a contrariedade. O rosto, o semblante, às vezes até o jeito de andar, a pessoa muda de comportamento. Se ela é muito alegre, às vezes fica abatida, triste, logo as pessoas percebem. Outras disparam a falar quando estão chateadas. Então elas dão assim um sinal para quem conhece. Mas, irmãos, há outras pessoas que passam por momentos de tribulação que até quem está ali perto não percebe. Então, de um jeito ou de outro, a tribulação que está dentro da pessoa, ela pode deixá-la isolada, ou isolá-la, sem que os outros percebam. Ela está convivendo, ela está conversando, ela está trocando ideias, está cooperando, recebendo cooperação, mas dentro o coração atribulado. Uma outra experiência ligada a esse sentimento de isolamento, quando você atravessa uma tribulação, muitas vezes, irmãos, é o sentimento de que Deus não está atendendo a oração. E se tem uma experiência que não é fácil na vida do crente, é a experiência de orar, pedir alguma coisa e não ver e não sentir a resposta. E você sabe que muitas vezes a resposta vem, e mesmo vindo nós não sentimos. Deus está escutando a oração, mas a pessoa não está sentindo isso. Então traz-nos um sentimento de isolamento também, porque o problema é perceptível, o problema é palpável, você sente o problema. E Deus? Onde está Deus? Os amigos, você sabe. Os amigos, muitas vezes, estão presentes no meio das tribulações. Mas, às vezes, também eles dormem. Você se lembra daquela história de Jesus, que passando um momento de tribulação, no jardim do Getsêmani, angustiado, Jesus estava sofrendo tanto, que começou a angustiar-se profundamente, diz a Bíblia. Ele leva 3 amigos com ele, porque as pessoas parece que nos fazem bem quando nós estamos perto dos outros. Então Jesus queria pessoas perto dele, não levou todo mundo para não dar tumulto. E também, meus irmãos, porque há pessoas que são mais chegadas mesmo. Isso é assim mesmo. Até Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que eram realmente mais chegados. Então, naquela hora de sofrimento, Jesus quis ficar perto deles. Enquanto Jesus pede para orar, para que eles orassem, eles começaram a dormir. Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus pergunta: vocês não podem vigiar comigo nem pouco? Irmãos, nas tribulações, nas horas difíceis, muitas vezes nós temos amizades, nós temos pessoas, familiares, mas muitas vezes também os familiares podem dormir, como você também dorme quando alguém precisa de você. Você já percebeu o quanto você já dormiu quando outra pessoa precisava de você? Porque é assim. Então, às vezes, há aquele apagão, parece que você está sozinha, está sozinho, e às vezes você está orando e não sente a resposta. Dá uma impressão de que até Deus está distante de você, ou você distante de Deus. Como Deus faz no meio das tribulações? Como é o agir de Deus? Porque Deus age no meio das tribulações. Em primeiro lugar, eu queria lhe chamar a atenção que Deus, no meio das nossas tribulações, age com misericórdia. O texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. O diabo é o pai da mentira. Deus é pai da misericórdia. Você sabe que a mentira é desprovida de misericórdia. Um mentiroso, uma pessoa que levanta um falso testemunho contra alguém, é implacável. não tem misericórdia, quer ver o fim do outro. E aqui está, meus irmãos, mais um dos contrastes entre a pessoa de Deus e a pessoa do diabo. Deus é Pai de misericórdia, é Pai das misericórdias. Deus sempre age com misericórdia. Na Bíblia são inúmeras as narrativas em que Deus diz algo, declara um juízo, declara que se um povo não fizer, não andar numa determinada direção, Deus declara o juízo que trará. O povo se arrepende, Deus é misericordioso. Deus como que desse um passo atrás. E se tem uma coisa que nós necessitamos, irmãos, é de misericórdia. É naquela hora, naquele momento, em que parece que tudo está perdido, em que você não tem nenhuma chance. Os gladiadores, os lutadores nas arenas antigas, começavam a lutar, sabendo que era vida ou morte, ou eles matavam ou morriam. E muitas vezes nós acompanhamos pelos filmes, em que um lutador, ele derruba o outro, subjuga o outro está sem armas, e aí aquele lutador que está com a arma, pronto para matar o outro, ele olha para o imperador. Se o imperador fizer assim, ou se o imperador fizer assim, nas mãos do imperador estava a vida ou a morte. E é interessante, irmãos, que quando o imperador mandava matar, o povo muitas vezes se alegrava, comemorava, batia palmas. Por quê? Porque faltava a misericórdia. Na sua vida e na minha vida, muitas vezes nós estamos lançados no chão. Muitas tribulações, muitos problemas. Mas nós temos um Deus que é Pai das misericórdias e evita o nosso fim por pura misericórdia. Pura misericórdia. Quantas e quantas vezes nós precisamos orar a Deus, não pedindo a Deus, exigindo de Deus alguma coisa, não impondo a Deus alguma coisa, nem determinando a Deus alguma coisa, porque nós não podemos determinar nada para Deus. Nós não podemos dar ordens a Deus. A situação nossa é uma situação muito pequena diante da grandeza de Deus, para queremos ordenar a Deus. Deus é soberano. Então, nessas horas, ou em todo tempo, o que nós devemos pedir a Deus é misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque se o Senhor não agir com misericórdia, se o Senhor trouxer a justiça, você sabe, irmão, a misericórdia marcou o encontro, mas a justiça e a misericórdia marcaram o encontro. Marcaram o encontro às 9 da manhã na praça. Às 9 horas na praça da cidade, marcado o encontro da justiça com a misericórdia. 8:30 da manhã já estava lá a justiça. A misericórdia ainda não havia chegado. 8:40 da manhã a justiça já olhava para o relógio. Porque você sabe que às vezes a pessoa chega mais cedo e ela já começa a ficar afobada, enfastiada, como se os outros estivessem atrasados, mas é ela que chegou mais cedo, ela já está contando como atraso o tempo que ela chegou adiantada. A justiça olhava para o relógio, 8:40, e já começou a ficar um pouco afobada. Será que horas que a misericórdia vai chegar? O encontro marcado para as 9, 9:15, ela já profetizava o atraso da misericórdia. 9:00 da manhã, ela já estava angustiada porque não via misericórdia. 9:10, 9:15, 9:30, ela já estava com o discurso pronto. aquele sabão para dar na misericórdia. 10 horas da manhã era o fim do mundo para a justiça. Meus irmãos, lá pelas 11:30 chega a pobre da misericórdia. A misericórdia de longe, a justiça viu e ó, só cara feia. Misericórdia chegou humildemente, a justiça deu aquela debulhada, rezou todas as leis de pontualidade, a importância, a misericórdia de cabeça baixa. A justiça disse: fala alguma coisa, pelo menos. A misericórdia pediu desculpas, pediu perdão e disse: você tem toda razão, dentro do seu ponto de vista da justiça, eu estou completamente errada, mas do ponto de vista da misericórdia, do meu ponto de vista, eu não tinha como chegar aqui às 9, porque eu até saí de casa cedo, porque eu ando cedo, mas no meio do caminho, eu encontrei um pai e um filho, e precisei gastar com eles bastante tempo, porque senão aquela relação nunca mais iria ser uma relação saudável, uma relação boa. Caminhei um pouquinho, encontrei logo um bêbado, e estava vindo ao seu encontro o seu irmão sóbrio, mas angustiado porque ele passara a noite fora de casa, já estava sendo dado como desaparecido, e o irmão contrariado por todo o histórico, que a vida daquele bêbado já tinha trazido para a sua família, o prontuário dele era um pouco pesado. Eu precisei agir com o desejo de restaurar a vida daquele bêbado, mais para frente um pouco, já estava quase chegando, e esse casal que eu encontrei quando estava quase chegando, inclusive passou aqui pela senhora. A senhora lembra um casal que passou aqui, mas a senhora nada fez, e eu encontrei com esse casal lá na frente. Eles até me disseram que passaram pela senhora, e eu precisei ali também gastar um tempo com aquele casal, para que uma família não fosse destruída. Ah, mas eu já estava quase chegando aqui. Encontrei também um assassino, e ele estava indo cometer um outro assassinato, e para salvar aquela vida, eu precisei trabalhar no coração daquele homem furioso, violento. Cheguei aqui agora depois de tanto trabalho, mas graças a Deus, cheguei com as minhas mãos cheias de frutos. E a senhora justiça, o que fez hoje, a não ser me esperar aqui? Irmãos, a misericórdia é uma coisa que, com a qual nós precisamos nos encontrar. E quando nós buscamos a Deus, verdadeiramente, nós encontramos a misericórdia, porque o nosso Deus é Pai das misericórdias. No meio das tribulações, Deus age com misericórdia. Uma outra coisa muito linda que o texto diz, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus age no meio das tribulações, porque o texto diz, ó, que nos consola em todas as nossas tribulações. No meio das tribulações, Deus age com misericórdia, e Deus age consolando, ou com consolação. Deus age como consolador. E se tem uma coisa também que nós precisamos, é de consolo. A vida é muito cheia de solavancos. Eu disse hoje pela manhã, que na sexta-feira eu tive a oportunidade de participar do culto de gratidão e de despedida do pastor Heber Silva lá em Campos. Irmãos, acabou aquele culto tão bonito, 31 anos na igreja, agora ele está jubilando-se, que coisa bonita, o culto ali tão emocionante. Estava do lado do pastor Heber a sua esposa, a irmã Dulcineia. Quando terminou o culto, a filha do pastor Heber me confidenciou: eu estou com uma notícia desde as 4 horas da tarde, estou aqui com a minha cabeça participando desse culto, despedida do papai. Imagina a emoção que a nossa família está vivendo hoje, imagina a emoção da mamãe, a emoção do papai. Nós estamos aqui nos segurando, e hoje desde as 4 horas da tarde, eu recebi a notícia que meu tio, irmão de mamãe, faleceu em Brasília. Estou aqui esperando acabar esse culto. Os parentes todos conversaram um com o outro lá, um dando recado para um, outro dando recado para outro, todo mundo pedindo para ter cuidado, não colocar na rede social, não ligar, não nada. Se alguém falar com mamãe, não contar para ela. O culto terminou. O pastor Heber depois lá fora falou comigo e com outros assim: e agora estou indo para casa para contar para a Dulcineia que o meu cunhado, o irmão que ela tanto gosta, morreu hoje. Irmãos, nós precisamos muito de consolo, viu? Porque tem coisas que não voltam atrás, não. Aquilo aconteceu, e aconteceu, e ponto. A pessoa precisa de consolo. Uma das coisas tão maravilhosas que eu acho na nossa vida de crente é o número de vezes, irmãos, que nós na nossa vida pessoal, individualmente, você sozinha, você sozinho, ou você num culto, como um culto como esse aqui, e a gente sentir Deus consolando a nossa vida. Se tem uma coisa maravilhosa na vida de crente, é desfrutar de consolo. Situações que às vezes não são nem de vida e morte, não, mas contrariedades que você tem no seu dia a dia, que estão lhe trazendo tribulação, o seu coração angustiado, tristeza, e Deus vem e consola a sua vida. Tive duas experiências, as duas, uma foi, a primeira foi assim: eu estava passando um momento de constrangimento, eu estava constrangido, num grupo, uma pessoa fazia um comentário, e aquele comentário me ridicularizava, e eu estava bem sem graça. Estava do meu lado o pastor Novaes, e o pastor Novaes ficou quieto vendo, ouvindo, e as pessoas estavam rindo de mim. O pastor Novaes colocou a mão no meu ombro, discretamente, e fez assim no meu ombro: olha aqui, vou fazer aqui. Irmãos, quando ele colocou a mão no meu ombro, que ele deu aquela batidinha, eu senti um consolo que já se passaram tantos anos, e eu estou lembrando disso aqui, contando aqui agora. Foi inesquecível. Ele não falou nada, ele colocou a mão no meu ombro e deu uma batidinha assim e fez assim. Os anos se passaram, eu não sabia, não sabia. Pastor Falcão foi dar uma palestra para nós lá no sítio da igreja em Xerém, e eu não sabia que ele estava passando um dia difícil. E quando eu fui apresentá-lo, eu coloquei a mão no ombro dele, e eu não sei se eu dei uma batidinha igual a do pastor Novaes, não sei, eu sei que eu fiquei com a mão assim no ombro dele. Ele pegou o microfone e disse assim: meus irmãos, o pastor acabou de colocar a mão aqui no meu ombro, nas minhas costas, mas como eu me senti fortalecido aqui agora. Aí deu um testemunho tão bonito lá. Meu irmão, às vezes uma batidinha no ombro, um afago, dá a nós alguma coisa que um dinheiro não pode dar. E eu achei engraçado que enquanto estou contando isso, estou vendo gente botando a mão no ombro do outro. Várias pessoas fizeram isso aqui agora. Consolo. Alguém nos dá uma palavra. Às vezes alguém encosta em você, perto, fica perto. Quantas e quantas vezes eu tenho tido a experiência? Outro dia eu estava falando isso com o pastor Delaney. Aconteceu de eu olhar ali e estarem vazios os bancos ali. Eu sentei ali e ele estava sentado atrás. Eu falei, pastor, passa para frente, fica perto de mim aqui. Quando ele sentou do meu lado, ele mesmo já captou, fez uma oração ali. São coisas, meus irmãos, através das quais Deus age para trazer consolo à sua vida. Agora, Deus age também nas tribulações, age com misericórdia, age consolando, mas Deus também age, irmãos, usando pessoas, as experiências de outras pessoas. Isso aqui é muito importante. Olha o que o texto diz, que Deus nos consola no verso 4, em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Então, olhe para a Bíblia. Eu quero ler de novo. Capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 4. Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, Deus nos consola nas nossas tribulações. Para que, com a consolação que recebemos de Deus. Então Deus te consola, você recebe aquela consolação, possamos consolar outros que estão passando por tribulação. Ou seja, Deus consola você para você consolar outros. Outros que estão passando por tribulação. Quando Deus te consola, saiba que alguém que estará passando ou está passando por situação similar ou semelhante à sua, através da sua vida Deus vai consolar aquela pessoa. Você está enfrentando agora um momento de lutas na sua vida financeira? Uma outra pessoa que estiver passando uma luta financeira poderá se inspirar e ser consolada pela sua experiência. Uma pessoa hoje no culto da manhã me confidenciou, emocionada, dizendo assim: pastor, eu estou tão feliz, porque no final do ano passado, no mês de dezembro, nós estávamos devendo 3 meses de escola, e esse ano nós estamos terminando o ano sem a dívida com a escola, não estão jogando dinheiro fora não, mas graças a Deus. A pessoa passou por uma situação difícil, não passou? Porque certamente não estava devendo só a escola, tinha outros problemas também, outros apertos. Você escuta uma história como essa e você está passando um momento de aperto. Você se consola em que sentido? Não só apenas eu que passo por isso, outras pessoas passam. Se o irmão venceu, eu também vou vencer, eu também vou prosseguir. Você está passando uma dificuldade com filho, com filha, uma dificuldade familiar, um desajuste familiar na sua casa. Você sabe que outra pessoa também viveu isso ou está vivendo. Você se consola em que sentido? Se Deus agiu na vida do outro, vai agir na minha também. A vida do outro acaba sendo uma mensagem inspiradora e de consolo para você mesmo, para você mesma. E também, irmãos, dependendo da tribulação, a gente tem a impressão que a nossa realidade é pior do que a de todo mundo. E quando você sabe que Deus agiu na vida de outra pessoa, na tribulação de outra pessoa, muitas vezes você vai notar que seu problema, inclusive, é pequeno. Seu problema é pequeno. Você está com um problema de saúde e está tendo que tomar remédio. Você já parou para pensar aquelas pessoas que estão com um problema de saúde e não têm remédio? Não tem remédio. Não tem remédio em dois sentidos. Não tem porque não tem dinheiro para comprar, ou porque não tem mesmo. Não existe remédio para aquele tipo de situação. Você se sente um pouco consolado de saber que o seu caso ainda é um caso que tem recurso, é um caso que tem tratamento. Você sabe que se Deus está fortalecendo, já operou uma maravilha na vida do outro que está numa situação pior do que a sua? Imagine na sua vida, Deus também pode operar. Então é isso que Paulo está dizendo. E uma coisa, Deus consola a sua vida para que através da consolação dada a você, você testemunhe. A consolação dada a você, você compartilha, anima o outro, explica para o outro: olha, meu irmão, minha irmã, eu mesmo já vivi uma situação assim, e Deus me ajudou, me deu sabedoria, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Irmãos, meus pais passaram por uma grande luta quando se casaram. Tempos depois, um ano e pouco depois do casamento dos meus pais, nasceu a minha primeira irmãzinha. Minha mãe ficou 16 dias em coma. O meu pai passou uma fase bem difícil. Os meus avós nessa época moravam na roça. Um dos nossos tios, irmão da minha avó, que ainda é vivo, esse meu tio morava na cidade, e já chegaram num ponto de conversar entre eles lá, a minha mãe falecendo, que o corpo seria velado na casa desse tio, porque naquele tempo e até hoje no interior, o corpo fica na casa da própria pessoa, na casa da família. Então já estava tudo assim, eles estavam esperando minha mãe morrer. A nenenzinha não nascia, minha mãe em coma. Um dia, pela misericórdia de Deus, a nenenzinha nasceu. E faleceu, meus irmãos, eu acredito que menos de uma hora depois. E a minha mãe entrou num caminho de melhora. Melhorou. Mãe Mirim tinha um médico antigo, que anos depois, quando o Igor nasceu, a mãe do Igor quase morreu. Aquele mesmo médico que estava lá com a minha mãe, quando deu à luz a minha irmãzinha, e ela faleceu, foi o médico chamado depois de algumas horas de aflição lá no hospital, buscaram aquele antigo médico em casa, e ele entrou lá no centro cirúrgico, e começou a ajudar lá e tomar providências, e a mãe do pastor Igor, que estava quase morrendo, também não morreu. Essa história do meu pai com a minha mãe, meu pai tinha uma bicicleta, e mãe Mirim não tem roubo, irmãos, tem roubo assim, uma coisa, naquele tempo então, meu pai tinha uma bicicleta. Ainda roubaram a bicicleta do meu pai naquele tempo, na porta do hospital. Ele entrou para ver minha mãe e a bicicleta sumiu. Preste atenção, meu pai ficou devendo um valor que dava para comprar na época aquele carro, que os irmãos antigos aqui sabem qual é, Rural. Uma Rural era como se fosse uma Hilux hoje. Não era um carro simples. E o meu pai ficou com a dívida. Essa história do meu pai e da minha mãe, eu vi essa história ajudando outras pessoas inúmeras vezes. Por isso é que a Bíblia diz que com a consolação que Deus lhe dá, você pode consolar outras pessoas. Outras pessoas. Então, Deus usa pessoas também e as experiências dos outros. Nós precisamos aprender com as experiências dos outros. Em quarto lugar, meus irmãos, o texto diz o seguinte, no verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, a vida de Cristo é uma vida cheia, cheia inclusive de sofrimentos. Jesus teve muitas lutas, muitas batalhas, então a vida de Jesus é transbordante de bênçãos, é transbordante de tudo de bom, mas na vida de Jesus também transborda as lutas que Jesus teve contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, as hostes da maldade, a natureza humana contra Jesus. Muito bem, então transborda de Cristo os sofrimentos, esse sofrimento de Cristo transborda, sim, e eles são derramados sobre nós. Tudo que Jesus passou, de certa maneira, transborda sobre nós. Olha o que o meu filho passou, isso transborda sobre nós. Também, irmãos, transborda sobre nós no sentido de que nós também passamos por tribulações, nós também enfrentamos a carne, o mundo, o diabo, pessoas que vão contra a sua vida, muitas vezes é sobre até uma influência diabólica, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, no sentido, não é contra as pessoas, mas uma pessoa é usada, ou às vezes se deixa usar, para tribular sua vida, para atrapalhar, para trazer perturbação, para caluniar, para trazer ameaças sobre você. Você às vezes está vivendo um dia maravilhoso, uma fase maravilhosa, aparece um troço, não é assim? Não é assim, irmãos, aparece um troço, aparece uma pessoa para perturbar, às vezes vem em forma de namoro, às vezes vem em forma de vizinho, às vezes vem em forma de patrão, às vezes vem em forma de empregado, às vezes vem em forma sei lá do quê. Aí vem aquela perturbação, isso acontece também, isso acaba transbordando, porque Jesus passou por tudo isso, mas o texto bíblico diz, isso tudo transborda, mas, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo, transborda o quê? O que que transborda? Verso 5, a nossa consolação. Então Deus age no meio das tribulações, fazendo Cristo transbordar em nós. Você passa por dificuldades, mas não apenas por dificuldades, nós passamos também, irmãos, por períodos em que o consolo que vem de Cristo, da vida de Jesus, da vida que Jesus viveu e da vida de Jesus hoje, porque Jesus Cristo vivo está, Ele atua em nós, nos consolando. Então Deus age fazendo transbordar sobre nós a vida de Cristo. O que nós não podemos experimentar é uma tribulação sem Jesus, uma fase de crise sem Jesus, é entrar num barco e aquele barco começar a ser açoitado de um lado para o outro e Jesus não está no barco, é entrar num casamento e faltar o vinho naquele casamento, e Jesus não está convidado para aquele casamento, é ter uma filha como Jairo teve, enferma em casa, um clima de apavoramento, e Jairo não buscar a Jesus. O que nós não podemos ficar é sem Jesus, é ter uma angústia, uma pergunta como a de Nicodemos, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, e não encontrar Cristo e a resposta dele. Isso é que é triste, é viver uma realidade de um leproso, que todo mundo foge dele, e não encontrar Jesus que encosta e põe a mão nele. Então, meu irmão, é através de Cristo a maneira como Deus age mais fortemente, porque é o modo transbordante de Deus agir. É o modo transbordante. Onde Cristo está, vai transbordando aquele consolo. Irmãos, se tem um bicho que cheira mal, é o tal de bode. Por isso existe até uma expressão, tem um bode na sala. Se tem um bode na sala, tem um clima ruim, tem um negócio ruim na sala. O bode, ele presente ali, parece que ele deixa cheiro até no leite da cabra. É uma coisa terrível. Ninguém consegue comer um bode adulto. Sabia disso? Tem que matar o bode para comer ele mais novo. Porque um bodezinho adulto, os entendidos em agropecuária aqui sabem que eu estou falando a verdade. É uma coisa difícil, um bode daquele bode. Aquele bode, bode mesmo, aquele bode antigo. Só Jesus Cristo salva. É uma situação dramática. A presença de um bicho daquele contamina o ambiente. Agora, irmãos, existe o lado negativo. A presença do diabo numa vida transforma tudo em algo terrível, um clima difícil, opressão. Mas a presença de Jesus é um perfume maravilhoso que vai transbordando. É uma coisa maravilhosa. Eu estive com Cristiane agora esses dias num lugar, nós fomos entrando, ela diz assim: olha como esse lugar cheira bem. E é real, é verdade. É verdade. Dá um cheiro. Eu disse, parece que é um cheiro de limpeza. Todas as vezes que a gente entra aqui é assim. É um cheiro de limpeza, um ar que corre aqui diferente. Quando eu disse é um cheiro de limpeza, a Manu disse assim: mas aqui é limpo mesmo. É aquela coisa contagiante. A presença de Jesus, irmãos, é contagiante. Então vai transbordando. Você vai passando suas lutas, mas você está abraçado em Jesus, vai derramando dele para você aquela coisa maravilhosa que só ele tem, que é o consolo. Deus age no meio das tribulações. Você pode ter vivido momentos difíceis esse ano, mas você passou com Jesus. Se talvez você esteja vivendo um final de ano difícil, olhe para Jesus, que vai transbordar sobre a sua vida o maravilhoso agir do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com você. Talvez esse seja o seu último culto de domingo, né? Tirando do dia 31, o último domingo, o último culto. Nós ainda vamos ter mais um culto hoje, se Deus assim permitir, às 7:30, mas talvez você vá embora agora, como é normal acontecer mesmo. Eu queria neste último domingo, seu último culto de domingo, orar com você que está passando por alguma tribulação. Queria convidar, pastor Delaney orou aqui ainda mais cedo, uma oração, eu acompanhei ali, você acompanhou, mas vamos orar de novo. Se você está passando por alguma tribulação e quer continuar agarradinho em Jesus, para que a transborde de Jesus na sua vida, o consolo, saia do seu lugar agora, vem aqui na frente para nós orarmos. Se você está na galeria e quiser descer, pode descer. chegar aqui? Pode vir, meu irmão. Pode vir, minha irmã. Deus e Pai das misericórdias e de toda consolação. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus o quê? Pai das misericórdias e de toda consolação. Vamos repetir? Pai das misericórdias e de toda consolação. Vamos orar agora? Nós vamos nos ajoelhar aqui. Vocês, os irmãos podem ficar em pé mesmo. Nós, os pastores aqui, vamos ajoelhar. Vamos estender as mãos aqui na direção dos irmãos, os pastores. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o Pai das misericórdias. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre nós o Teu consolo. E, Senhor, qualquer coisa que estejamos vivendo agora, que se reverta numa grande bênção para nós mesmos e para outras pessoas. Pedimos, Senhor Deus, que a presença gloriosa, poderosa de Jesus transborde sobre nós todo o consolo que nós necessitamos. Senhor, estamos no último domingo do ano. Tudo que ficou para trás de ruim, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor passe uma borracha e que nós esqueçamos disso, não tem efeito negativo sobre nós, e que olhemos para frente, para Jesus, e dê, Senhor Deus, ao Teu povo aqui, às nossas famílias aqui, à nossa igreja, a força, a visão, a determinação, o rumo que venha do Senhor. Nós repreendemos, Senhor Deus, todo espírito de morte, de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de miséria, e nós pedimos, Senhor Deus, sobre nós o Espírito de Cristo, e é em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Deus te abençoe, meu